Vamos conversar hoje aqui em nosso perfil, hoje com a professora Gisele Manganelli Fernandes, sobre o livro Lugares de Identidade. Esse livro está saindo com o selo da própria EG Digital e da editora Unesp, com o selinho Cultura Acadêmica. São livros que vão ficar virtualmente disponíveis na internet para download gratuito. Tudo bem, professora?
Tudo bem, Oscar? E você?
Tudo ótimo. Professora, eu queria saber inicialmente como é que surgiu esse projeto dessa obra, que trata desse tema tão fascinante, que é o Lugares de Identidade. Como que ele apareceu?
Na verdade, o que acontece é que nós temos essa linha de pesquisa no nosso programa, né, relacionada a poéticas de identidade, e no nosso programa de pós-graduação em letras. Então, nós vimos então que havia uma linha comum, né, de trabalhos e que daria um norte, né, para este livro que nós acabamos montando com vários artigos de professores, com capítulos, né, de professores que trabalham nessa linha de pesquisa. Então, nós temos trabalhos ali com a literatura americana, inglesa, né, brasileira. Então, tem uma série de também poesia, né, narrativa. Então, também literatura da Argélia. Né? Então, quer dizer, nós temos uma série de literaturas de diferentes países, né, sendo estudados ali, apresentados ali, analisadas ali no livro, para que a gente possa discutir essa questão importante, como você mesmo falou, né, da parte fascinante de identidade, porque hoje em dia nós estamos muito preocupados mesmo com essa questão identitária, por exemplo, dos afro-brasileiros, dos afro-americanos, dos latinos escrevendo nos Estados Unidos, que também é muito fascinante. Então, uma outra. Então, pessoas que tiveram, que não foram ouvidas no passado, são ouvidas agora, né? Então, grupos que foram, né, deixados à margem, que foram, não foram ouvidos, agora têm voz. Então, essas vozes, né, que nós estamos trazendo para o livro, né, para que essas pessoas possam ser ouvidas também.
Esse critério, essa questão da identidade que a senhora comentou rapidamente, ela é cada vez mais central nesse mundo globalizado que nós temos hoje, dessa busca ou dessa perda da identidade?
Não há dúvida quanto a isso, porque o que a gente observa, né, e também por vários estudos que nós fazemos, principalmente nos estudos culturais, né, a gente vê, e a literatura reflete isso muito, né, essa perspectiva de que o sujeito não é mais um, né, o sujeito pós-moderno, por exemplo, né, ele já é, como na análise, por exemplo, de Stuart Hall, né, ele já é um sujeito que não é mais uno, um só. Então nós temos porque essas questões de identidade que vão, nesse mundo globalizado, se acentuando, né? E formando outros grupos, e outros grupos têm tido agora a possibilidade de expressar a sua voz e falar de suas angústias, não é? De todas as suas questões identitárias. Por exemplo, os latinos nos Estados Unidos, né, se perguntam se eles não são, por exemplo, os ticanos, né, que são os descendentes de mexicanos ou os mexicanos que moram nos Estados Unidos, e eles se perguntam: nós somos americanos, somos mexicanos, o que somos? Eles são os ticanos. Então, os mexicanos já não os veem como mexicanos e os americanos não os veem como americanos. Então, é uma série de questionamentos aí que temos, né, nesses textos que apresentamos nesse livro.
Dentro da sua linha de pesquisa, esse tema foi aparecendo de que maneira? Desde o começo dos seus estudos ou é algo mais recente?
Eu pessoalmente, você diz,
Isso, exato.
eu tenho trabalhado muito com a relação de literatura e história, né? Como que a literatura revisa, reavalia, né, a história oficial, por exemplo, né? Então a gente repensa muito a história. E, de certa forma, esses autores também trabalham isso, né? Como a Gloria Anzaldúa, por exemplo, ela mostra desde o problema, né, dos indígenas, né, porque ali começa o México, né, e vai depois para os espanhóis e agora eles morando nos Estados Unidos, não é? E ela mostra também o problema da fronteira, porque a fronteira México-Estados Unidos é uma fronteira bastante, né, interessante de ser estudada, né? Como as nossas fronteiras aqui também, Brasil-Paraguai, Brasil-Bolívia, por exemplo, né? E então essas pessoas, que língua falam, como se veem, né, dentro de uma nova sociedade, uma nova perspectiva de vida. E aí, nessas questões de história, também aparece esse problema da identidade. Então, isso acabou me levando também, né, para questões de identidade. Eu sempre trabalhei muito com, sempre trabalhei com a literatura norte-americana, e agora esses, e os latinos então aparecem. Já há alguns anos eu tenho me dedicado também ao estudo dos latinos nos Estados Unidos,
É
né?
isso que eu ia perguntar, inclusive, quer dizer, essa questão dos latinos produzindo literatura nos Estados Unidos, quer dizer, qual que é a sua percepção desse, e é um momento muito rico, né, dessa produção. Qual um pouco a sua visão disso?
É, eles têm uma, vários deles escrevem, por exemplo, em inglês e em espanhol, né? Então, a Glória Anzaldúa, o Guilherme Gomes Penha, Pat Mora, Gary Soto. Então, tem às vezes, e também tem os escritores, por exemplo, porto-riquenhos, né? Como Esmeralda Santiago, o escritor cubano, como Guilherme, como o Gomes, Pérez Firmat, né? Então, são escritores que estão surgindo, que já estão há algum tempo, e a gente observa que, como a imigração latina está crescendo muito nos Estados Unidos, esses autores também, né, a literatura acaba refletindo tudo isso e aparecendo também essas manifestações literárias diversas, né, para trazer esses grupos também com suas percepções de mundo, né, e seus questionamentos identitários dentro dos Estados Unidos. Então, quem eles realmente são, como são, o papel deles é importantíssimo na economia dos Estados Unidos, né, sem dúvida. O Guilherme Gomes Penha aborda isso de uma forma bastante incisiva, né, e a questão da travessia da fronteira. Né? E também porque não é só uma fronteira física ali, mas também é uma fronteira uma fronteira cultural, né? Uma fronteira econômica, que eles também, que é difícil de passar, né? De transpassar. Então, então são esses assuntos que eles trazem nos livros, né? Então, até é difícil de a gente, muitas vezes, de classificar. Um livro como a Glória Anzaldúa, por exemplo, Borderlands, La Frontera, a gente não pode nem dizer que seja romance, né? Há uma mistura ali de gêneros, né? Ela diz que é auto-história, teoria, por exemplo. Então, é bastante desafiador. Eu acredito que na minha opinião, são leituras bastante desafiadoras que nós temos de enfrentar, né? Como pesquisadores da área, né?
Além da questão do assunto, né, que nós estamos conversando, em termos de estilo, existem alguns paradigmas comuns desse tipo de literatura que lida com a identidade desses imigrantes que estão fora do seu país e estão escrevendo, às vezes até em outro idioma? Em termos estilísticos, existe algum parâmetro que a senhora observou? Ou...
Perdão.
Não, não, não. Você conseguiu perceber algo nessa direção ou não?
Você tocou numa questão importantíssima, parâmetros linguísticos, né? A gente observa que eles estão escrevendo, né, na língua do opressor, né? Quer dizer, na verdade. Por exemplo, o pessoal, essa escritora da Argélia, né, também escreve em francês, né? Os latinos estão escrevendo em inglês e em espanhol, né? Algumas coisas que eles estão colocando em inglês, outras coisas estão colocando, por exemplo, em espanhol, que já também não é, né, exatamente o espanhol como tal ou o inglês como tal, né? Algumas alterações ali. E interessante observar, por exemplo, que agora você pode ver em inglês uma coisa que não haveria, né? Você pode ter em inglês, por exemplo, Chicano, Chicana Literature, né? Latino, Latina Literature. Porque em inglês seria só Latino Literature, ou Chicano Literature, né? Então eles estão colocando até essa barra A, né, que não haveria. Então, há uma série de modificações mesmo, não só nos hábitos culturais. Por exemplo, você vê que nos Estados Unidos muitas coisas já estão em inglês e em espanhol, né, mas também essa parte linguística. E essa parte estilística é interessante porque você tem poesia, você tem muita poesia e tem narrativa. E tem livros com narrativa e poesia misturado. Tem um momento, por exemplo, que a Glória Anzaldúa escreve assim, né? The US-Mexican border is una herida abierta. Então, essa parte, por exemplo, você tem em inglês, né? The US-Mexican border, mas você tem o es una herida abierta. Por que que tem de estar em espanhol? Porque tem de estar, né? Porque é esse lado que você vê essa ferida aberta, né? O outro lado não vê, esse lado vê. Então, eles estão trabalhando muito isso também. E muita poesia, né? Muita poesia. Por exemplo, a Pat Mora questiona coisas assim. A gente coloca os nossos filhos, né? A gente coloca os nossos filhos na bandeira americana, a gente dá os sanduíches e tal. Mas quantas, quanto, eles vão ser realmente considerados americanos, né? Ela fala, eu escrevo em inglês e eu escrevo, eu sou super bem, super fluente em inglês e em espanhol, né? Mas é aquela coisa que eu já falei no início, né? Ela não é vista como mexicana pelos mexicanos e não é vista como americana pelos americanos, né? E o Gustavo Pérez firma que também, soy mexicano, soy cubano, donde estoy, donde soy, né? E então, a Esmeralda Santiago, que é porto-riquenha, tem um trabalho lindíssimo também. When I was Puerto Rican, né? Quando eu era, né, porto-riquenha. Então, ela mostra tudo, por exemplo, com uma goiaba. Então, a última vez que ela comeu uma goiaba foi assim no Porto Rico, e depois, então, era tão suculenta, assim, que ela, e tinha um cheiro maravilhoso, que ela não queria nem comer. Né, a goiaba. E agora ela, nos Estados Unidos ela tem a goiaba, mas lá no supermercado, né? Então é uma outra perspectiva também. Mas depois ela vai para Harvard estudar e tal. Então mostra toda uma trajetória, né, desses latinos escrevendo nos Estados Unidos.
Eles são absorvidos pelo mainstream, vamos chamar assim, quer dizer, da literatura americana, pelos escritores, muitos deles, inclusive, com formação universitária, né, que é um pouco da tradição, né, daqueles grupos de escritores americanos. Tem essa absorção ou eles estão um pouco à margem do sistema ainda, professor?
Não, não, não. Inclusive agora foi lançado em 2011 The Norton Anthology of Latino Literature. Então você já tem aqui uma antologia, né, desses estudos da literatura latina. E a Gloria Zaldúa é bastante lida, né, e outros autores também são. Então há muita, muita perspectiva nesse aspecto, né, muitos estudos nesse aspecto. Principalmente com o Latin American Studies nos Estados Unidos, né? Então, tem uma força bastante grande em várias instituições.
E no Brasil, esses autores têm chegado? Como que a senhora analisa um pouco isso? Quer dizer, até os seus alunos, inclusive, né, no IBIU, em São José do Rio Preto, eles estão começando a conhecer esses autores que nós estamos conversando?
Estão sim, estão sim. Eu faço questão de trazer para as minhas aulas essas outras perspectivas, né? E não só eu, como outros docentes também, e, por exemplo, literaturas de. Não, por exemplo, a gente tinha, né, uma tradição, né, com literatura inglesa, literatura norte-americana. Então, essas coisas estão saindo, porque tem professores, por exemplo, o professor Peter, que trabalha com literatura irlandesa, não é? Então, outros professores, com afro-americana também, outros colegas trabalhando aqui. Com também escritores de expressão francesa, né? Então, mas não aquela coisa da França mais, mas agora estão com Argélia, né? Os professores trabalhando com literatura canadense. Então, há uma abertura muito maior agora nas literaturas de expressão inglesa e de expressão francesa, né? Então, essa abertura é muito grande. E eu acho fundamental a gente trazer também para os alunos o que está acontecendo agora. Né? Esses estudos novos que estão surgindo, esses autores que estão escrevendo nos Estados Unidos, nesse momento. Eu acho bastante importante isso, né?
Essa
Então a gente traz sim.
questão da literatura, das identidades, ela vem crescendo, que não só nos estudos aqui no Brasil, mas fora do país também. É um tema cada vez mais presente em termos de estudo acadêmico?
Eu creio que sim. Acho que essas perspectivas são importantes de análise, né? Porque tem todo esse problema do sujeito pós-moderno, né? Que são vários países e principalmente vários grupos, não é? Que foram silenciados no passado. Então agora eles não são mais silenciados, eles têm voz. Não. E a partir do momento, por exemplo, se você pensar as pessoas na Nigéria escrevendo, na Índia escrevendo, isso há muito tempo já, não é? Com as literaturas pós-coloniais. Então são grupos, né, que foram silenciados e agora têm voz no com o pós-moderno, né? O pós-moderno, a literatura pós-moderna trouxe isso, né? Grupos que tinham sido silenciados e agora têm a sua possibilidade, essa pluralidade mesmo, né? Essa fragmentação de identidades e essa pluralidade, porque o que caracteriza muito o pós-moderno é isso, né? Essa pluralidade de vozes. Né? E não só disso, de manifestações literárias também. Por isso que é muito difícil a gente definir o pós-moderno, né? Porque está acontecendo agora e eu acho que são esses desafios que nós temos de enfrentar, né? Eu acho que isso é muito fascinante.
Pensando em termos, inclusive, dessa divulgação do trabalho, como eu comentei no comecinho da entrevista, esse seu livro, o livro de vocês, ele fica disponível gratuitamente pela internet para download. A senhora vê um pouco isso como uma forma da Unesp, da universidade pública, devolver à sociedade esse conhecimento gerado entre nós?
Sem dúvida. É, eu acho que é importantíssimo esse projeto, né, das publicações digitais, da ProPG e agora também com o selo Cultura Acadêmica, né? Isso já acontece há alguns anos e isso é um grande sucesso, né? O número de downloads é revela, né, o sucesso desse projeto e que a gente espera que continue por muito tempo, né? É uma oportunidade que nós temos ímpar, né, de divulgar as pesquisas que fazemos e a nosso trabalho. E também tem trabalhos, por exemplo, literatura comparada, né? Literatura brasileira com literatura americana. Né? Como por exemplo Desmundo e Paradise da Toni Morrison, né? Desmundo da Ana Miranda. Então, quer dizer, a gente tem essas perspectivas também de trazer para o Brasil, não é? E a partir do momento também que a gente estuda uma literatura estrangeira, a gente passa a conhecer melhor também as nossas coisas, né? A nossa cultura, a gente começa a refletir em cima das nossas próprias, nosso próprio modo de viver, nosso próprio modo de ser, né? E de enfrentar a nossa cultura, né? E a nossa literatura, de análise da nossa literatura e da nossa cultura.
Agora, professora, para quem está nos ouvindo e quiser continuar essa conversa, é possível deixar algum e-mail institucional de contato para quem quiser continuar conversando sobre essa questão das identidades, tão contemporânea, tão pós-moderna, como a senhora mesma disse?
Sempre às ordens, meu e-mail é gisele@ibilce.unesp.br. Estamos sempre às ordens aqui em São José do Rio Preto para discutir esses assuntos e outros também relativos à nossa literatura, né? E gostaria também de acrescentar, se você me permitir, né, que em junho nós receberemos aqui na Unesp em São José do Rio Preto, grupos de alunos dos Estados Unidos, né, da Universidade de Louisville, da Yale University, da Ohio State University, que também vão participar aqui do nosso programa de estudos brasileiros e eles vão poder ter contato com a nossa cultura, com a nossa literatura, com palestras sobre o nosso país, nossa economia, né? Fazer visitas a empresas. Então, a gente está a empresas, a escolas, para ver o nosso sistema educacional. Então, essas coisas do intercâmbio são super importantes também para que o Brasil, né? Porque agora o Brasil tem uma outra também visão, né? As pessoas têm uma outra visão do Brasil no mundo. E então o nosso país se abre, não é, de uma forma muito especial para essas formas de intercâmbio, né, com outros países. Então isso aqui é bastante enriquecedor para todos nós, né?
Perfeito. Então tivemos o prazer de conversar hoje no nosso perfil com a professora Gisele Manganelli Fernandes, do IBILCE, da Unesp de São José do Rio Preto, sobre o livro Lugares de Identidade, que sai com o selo Cultura Acadêmica, parceria entre a Pró-Reitoria de Pós-Graduação e a Editora Unesp. Senhora Gisele, obrigado pela conversa tão agradável, sucesso nas próximas pesquisas, tá bom?
Muito obrigada por tudo, Oscar. Agradeço a atenção e também um grande abraço a todos os ouvintes.
Até a próxima, tchau.
Até, tchau.